Podemos. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar e dar as boas-vindas aos representantes da União dos Pensionistas da Previdência e Segurança Social, nas pessoas do seu Presidente, Vice-Presidente e Diretora Técnica, quem cumprimenta em nome do Grupo de Trabalho de Audiências da 10ª Comissão, da Comissão da Segurança Social e do Trabalho, e no seguimento do pedido de audiência que efetuaram a esta Comissão, vamos proceder a uma audição que eu vou explicar, entretanto, a metodologia, depois passo a apresentar os grupos parlamentares que estão presentes. Devo dizer que a metodologia que nós adotamos é dar a palavra no sentido de exporem a vossa pretensão. De seguida, darei a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares para qualquer esclarecimento, se assim o entenderem, e, por fim, devolverei a palavra. Devo dizer também que esta audiência é uma audiência para a qual foram convocados todos os grupos parlamentares, naturalmente, estando a decorrer muitos trabalhos, alguns que não podem estar presentes. De qualquer forma, esta audiência é gravada. E no final é efetuado um relatório desta audiência, onde que será depois apresentado à Comissão, a todos os senhores deputados em plenário da Comissão. Connosco estão presentes, eu sou Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, está connosco também o Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e passaríamos então, na sequência daquilo que disse, passaria a palavra, agradecendo mais uma vez a presença nesta comissão e passaria a palavra. Muito obrigada.
Ora, então, boas tardes a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade para nos receberem e agradecer aquilo que puderem, eventualmente, ajudar esta instituição com os problemas que ela tem, e são muitos, como poderão, eventualmente, verificar. Este pedido foi feito em setembro e, portanto, só agora é que se realizou, mas a razão do pedido em setembro tem a ver com aquilo que nos foi criado à instituição com o acordo de revisão da Segurança Social com a instituição. Fazer um bocadinho de história à volta disto. Em agosto, em julho, aliás, 24 de julho, se não estou errado, fomos convocados para uma reunião na Segurança Social, em que nos era proposto fazer a atualização de um protocolo que já vinha de 2008, a ser assumido pela Segurança Social, embora o acordo que existia escrito tinha a ver com a Santa Casa da Misericórdia. Em 2008 passou da Santa Casa da Misericórdia para a Segurança Social, mas esse acordo escrito nunca foi atualizado. E, portanto, veio-se arrastando desde 2008 até 2013, sempre com o único protocolo que existia, como digo, vinha de 2008. Quando fomos convocados para essa reunião, fui eu e foi...
Doutora, já não... O senhor Maliel,
tesoureiro. Ah, foi. Fui eu e o tesoureiro que fomos a essa reunião, que tinha a única como ponto a atualização desse protocolo que existia, que não era nem mais nem menos do que integralmente o acordo que existia, que era assumido, como digo, pela Santa Casa, passava a ser assumido pela Segurança Social, embora já desde 2008 isso vigorasse. Para surpresa nossa, no fim, além da assinatura do protocolo, que é igual ao que existia, como digo, vinha acompanhado de uma adenda, um anexo, aliás, que nos dava, eu vou utilizar o termo, o golpe de misericórdia da instituição. Porque nós temos, conforme está no protocolo de acordo, um apoio de 66 idosos no serviço de apoio domiciliário. E, como digo, sem qualquer aviso prévio, a Segurança Social entendeu por bem, por razões que poderei eventualmente explicar, se assim entenderem, passou-nos para 29. Passámos de 66 para 29. Como é evidente, a verba que nós recebíamos da Segurança Social para o apoio a esses 66 idosos, que eram 15 mil e qualquer coisa. Eu tenho aqui uma fotocópia, alguns dos dois. Pronto, mas para simplificar a situação, passou de 15.600, mais ou menos, para 5.600. Resultado, ficámos sem 10 mil euros mensais, assim, de um momento para o outro. Ora, numa situação que em si já era muito difícil, porque os 15 mil já não cobriam a totalidade dos encargos que a instituição tinha, como é evidente, com menos de 10 mil mensais, foi o golpe de misericórdia. E com muita dificuldade, e com problemas acrescidos depois, as coisas complicaram-se muitíssimo mais, a tal ponto que, para a instituição se manter, porque inclusive, além dos 66 idosos a quem apoiamos, temos 17 funcionários. E estamos na iminência, ainda hoje não está livre disso, e isto vai depender de uma reunião que vamos ter, provavelmente, amanhã, não é? Provavelmente é amanhã mesmo. Vamos ter essa reunião e que penso que se aí não houver solução nenhuma, não há hipótese de continuar. E vai haver uma Assembleia Geral dos sócios da instituição e se as coisas forem encaminhadas da pior maneira, vamos ter que entregar os utentes e a instituição, porque aquilo são instalações da Segurança Social, vamos ter que entregar e dar aquilo por fim, não é? Portanto, conseguindo os trâmites normais que são necessários. Porque não é possível. Porque, olha, já temos dívidas da empresa que nos fornece as refeições para os idosos, já vem em 15 mil euros. Temos os subsídios de Natal dos funcionários do ano, referente ao ano passado, por pagar. Já para cobrir os salários de janeiro, a partir de janeiro, que tem que fazer para janeiro e fevereiro, e vai dar para março, assim, à tabela, tivemos que contrair um empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos, porque senão já tínhamos fechado a instituição. E na esperança sempre de aparecer qualquer coisa ou alguma situação dentro daquelas que nós tentámos, porque já tentámos tudo e mais alguma coisa, desde a Segurança Social, que fomos recebidos por uma doutora Susana Branco, só assim a título de exemplo, foi a coisa pior que eu conheci até hoje. Já pedimos à Santa Casa da Misericórdia, mandámos para aqui para explicitar esta situação. Temos de recorrer a tudo e mais alguma coisa. E as portas praticamente são todas fechadas. Portanto, só nos resta, se amanhã, na reunião que vamos ter, a porta se fechar, só nos resta o encerramento da instituição. Já com este volume de dívidas que já temos, que já não são poucas. Já rondam 15, 25, na ordem dos 30 mil euros. A traços largos, a situação é esta. E não vemos grande saída para ela, a não ser que haja alguém ou alguma entidade que nos apoie para evitar o encerramento da instituição. Não sei se os meus colegas querem acrescentar mais alguma coisa.
É a única coisa que eu... Eu, na sequência que disse o Presidente, eu corroboro as palavras do Presidente, pois esta instituição é uma instituição que já funciona desde 1976, penso eu, não é do meu tempo nessa altura. De qualquer maneira, temos feito tudo para que consigamos manter os idosos, porque antes disto tínhamos, para além desta valência, tínhamos também o centro-dia, que a Segurança Social, sem percebermos porquê, nem a direção entendeu muito bem porquê, resolveu fechar. Posteriormente percebemos que o fecho do centro-dia significava a falta de dinheiro deste país e daí termos que ficar sem o centro-dia. Temos neste momento o apoio domiciliar reduzido a 29 utentes, sem os quais nós podemos sequer dialogar com a Segurança Social, permitindo que estes 29 utentes fossem distribuídos pelo Valências, porque nós, como toda a gente sabe, temos idosos do apoio domiciliário tem uma valência, duas valências, três valências, quatro serviços, ou chamamos assim, três serviços, quatro serviços. E foi a Segurança Social, sem ouvir ninguém, nem nenhum técnico, portanto, que resolveu determinar o número dos idosos que nós iríamos cobrir. Então, determinou que seriam 15 idosos com dois serviços, 8 com 3 serviços e 4 com 6 serviços, e 6 com 4 serviços, o que faz os 29. Claro que destes 29, nós não temos só estes 29 utentes, continuamos a dar apoio a 66 utentes, são neste momento 59 utentes, só que sem condições, porque todos estes utentes pagam verbas muito pequenas, atendendo às o que é que leva a que paguem tão pouco? São as suas reformas. Nós temos umas tabelas que se é aplicada ao per capita de cada pessoa, pois se os per capita são pequenos, as tabelas também não podem dar grandes rendimentos. Contudo, quando fomos à reunião da doutora Susana Branco, a doutora Susana Branco arbitrou que nós puséssemos a vigorar umas tabelas como se fôssemos umas entidades privadas, portanto, que aumentássemos de acordo com o que nós entendêssemos as tabelas aos idosos, de maneira que os valores a cobrar pelos idosos fossem bastante mais elevados, alegando que naquela zona que nós estamos, que aquelas pessoas eram pessoas que sempre viveram muito bem. Eu até acredito, porque hoje estamos em 2013, possivelmente as pessoas que viviam na Guerra Junqueira, Avenida de Roma, e todas aquelas zonas eram pessoas que viviam muito bem. Mas o que eu disse, e aquilo que eu tenho conhecimento, e aquilo que me passa pela mão, são as reformas das pessoas cujos montantes não são elevados, são montantes muito pequenos. É natural que as pessoas no passado tivessem vivido muito bem, hoje não vivem tão bem assim. A doutora Susana diz que tinha algum conhecimento da realidade, porque trabalhou ali 8 anos como socióloga e, portanto, ela conhece aquela realidade. Possivelmente conhece ou conheceu já no passado. Hoje é um bocadinho diferente. E, portanto, a nossa situação é, como o Sr. Presidente disse, um bocadinho complicado. Nós não sabemos como é que devemos sair daqui. Temos feito diligências várias a todos os níveis e, portanto, aguardamos que alguém nos ajude. Porque eu pergunto, e aquilo que a Segurança Social nos disse, ainda mais uma coisa que eu acho que é terem atenção, é que se não formos capazes de atender estes idosos, que os devolvemos, foi assim, devolvam-nos à Segurança Social, como se as pessoas que têm hoje 80 anos, incapazes, cheias de problemas, sejam bolas de ping-pong que possam andar de cá para lá. E depois há um fosso que se cria entre o ir para a Segurança Social e a Segurança Social estar capaz, ou a Misericórdia de Lisboa, porque não é chegar à Misericórdia de Lisboa nem à Segurança Social, entregar as pessoas hoje e amanhã têm os apoios. Como toda a gente sabe, tudo isto tem um processo que é preciso organizar e neste espaço em que as pessoas estão sozinhas, o que é que se faz a estas pessoas que vivem sozinhas, sem nenhuma rede familiar? E, portanto, se não formos nós a entrar em casa das pessoas, que temos encontrado algumas vezes em situação de morte, outras vezes a terem que ser encaminhadas para o hospital, o que é que se faz a estas pessoas que família não têm? E, portanto, também as pessoas são mais do que objetos para serem andados de um lado para o outro. De qualquer maneira, esta é a realidade que nós vivemos neste país, esta é a realidade dos idosos também. E, portanto, estamos um bocadinho preocupados, para não dizer bastante preocupados com a situação dos idosos, porque não sabemos o que é que devemos dizer a idosos que tenham como apenas algum serviço, e é verdade, mas o único serviço que querem ter neste momento é a alimentação, porque a sua pensão não dá para pagarem a alimentação e mais os cuidados de higiene pessoal, que muitas vezes também são precisos. Só que isso acresce a sua comparticipação e, portanto, as pessoas escolhem entre duas coisas aquelas que faz mais falta, que é encher o estômago. Agora, sem comida é que ninguém vive. Sem higiene pessoal, melhor ou pior, lá para o vivendo, né? Se não tomam banho hoje, tomam banho daqui a 8 dias. Mas as pessoas, pelo menos comer, têm que comer todos os dias. E, portanto, nós estamos com uma situação muito difícil, porque as comparticipações dos idosos que nos pagam são realmente muito, muito, muito baixas. E esta é a situação, o quadro, mais ou menos, assim, explanado assim de uma maneira muito rápida daquilo que se passa nesta associação.
Só para dar uma ideia... para dar uma ideia, nós temos utentes, e são vários, que nos pagam entre 24 a 35 euros mensais pelo serviço de alimentação. Eu já não falo na higiene, porque muitas vezes as próprias funcionárias fazem a higiene pessoal às pessoas e isso não entra em linha de conta. Porque as reformas de 200 e tal euros, 300 euros, não dão para isso. Se para a alimentação são 24, 25, 28, 30, o que é que se lhes pode ir buscar mais? É impossível. E, portanto, a instituição com estes valores não tem possibilidade. Se não for ajudada, não há hipótese de nada. E, portanto, é esta situação. Eu, como disse há pouco, dos valores, eu trouxe cópias, se quiserem ver, das comparticipações da Segurança Social está a de agosto e a de setembro, que foi quando foi, que foi feita a mudança. E, ao mesmo tempo, também tenho aqui, se alguém quiser ver, o tal acordo que eu citei, que foi atualizado, que era da Santa Casa e passou para a Segurança Social, é esse o protocolo de acordo. Tem no final o tal anexo, que eu disse que nós não tivemos conhecimento nenhum. De preferência, isso, se calhar.
Se não se importa.
E, portanto, aí têm a possibilidade de analisar e ver a situação, porque é de facto incompatível continuar a manter a instituição, porque não há nada a fazer. Tenho aqui uma outra coisa, mas esta, pronto, não tem muito interesse para vós, mas é só para dar uma ideia, que é o relatório de contas do exercício de 2013. Que apresenta um saldo negativo de 57 mil euros.
Muito obrigada. Não sei se pretende. Eu no final ainda volto a devolver a palavra. Agradecer a exposição que aqui fizeram e devia passar a palavra aos senhores deputados. De qualquer forma, queria dizer que também está connosco agora, neste momento, o seu deputado David Costa, do Partido Comunista Português. E então passaria a palavra aos senhores deputados. Depois, no final, devolvo a palavra para dizerem aquilo que... Exatamente. Sim, sim, claro, exatamente. Passo então a palavra ao senhor deputado João Figueiredo, do Partido do PSD.
Muito obrigado, senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, cumprimentar o senhor Vítor Nunes, o senhor Fernando Rodrigues e a doutora Maria José... e dizer-vos que tomámos em boa conta, em boa nota, estas preocupações e eu, permitam-me que vos faça duas ou três perguntas para também aqui integrar melhor e contextualizar melhor aqui o vosso problema. É certo que, portanto, até o primeiro protocolo foi celebrado com a Misericórdia em 2001, que durou até 2008, depois em 2008 houve uma transferência não formal para a Segurança Social, que depois foi, portanto, foi, digamos assim, foi oficiada em julho com essa dita adenda. E a minha primeira pergunta é, portanto, a partir de julho, ou no caso será a partir de agosto, já houve esse corte, portanto, portanto foi pago até julho?
Não,
eu estou mesmo a perguntar para me ajudar.
Até agosto, porque em julho foi-nos informado que ia passar, tal qual como está aí no anexo,
certo,
para os tais 29 utentes, com a entrada em funcionamento em setembro. E daí a razão porque os dois documentos que eu dei há pouco, um tem a comparticipação da Segurança Social de agosto, que foi o último que pagaram pelo valor antigo, e depois tem o de setembro, que já foi pago pelo valor moderno e que é o atual.
Já regido pela adenda, não é?
Sim, sim.
Não tem ideia do qual foi o saldo das contas de 2012. 2013 já me disse que foi um saldo negativo de 57 mil euros.
Em 2012, se eu não estiver enganado,
penso que não. Certo. Se eu não estou enganado com toda a certeza, são 27 mil e qualquer coisa, os números depois o resto de cor não sei.
Negativos.
Negativos, exato.
Sim, senhor.
Tem vindo sempre a aumentar de ano para ano. Aliás, até inclusive, já agora um apêndice, desde 2009, a nível de comparticipações da Segurança Social para a instituição, até 2013, nós perdemos cerca de 150 mil euros.
Desde 2009, certo. Diga-me, só a favor, também outra questão, que é assim, vocês... portanto, tinha um protocolo para 60, portanto, 66 idosos. Neste momento já não ajudam tantos, já deu para perceber, é menos.
Neste momento temos à volta de 59-60. Isso é o que nós estamos a apoiar. O protocolo continua a ter a mesma mutação 66, embora com participação da Segurança Social,
claro,
seja apenas
29. Exatamente. Diga uma coisa, disse-me também que tinham já alguns atrasos relativamente ao pagamento da refeição, à empresa que presta refeições. Isso quer dizer que vocês, nas vossas instalações, não fazem refeições aos idosos?
Não fazemos.
Então é a fornecedores para poderem fazer refeições. Ok.
Até por sinal, deu-se uma alteração, e essa alteração tem a ver com a redução, a tentativa de redução de custos.
Claro.
porque nós podíamos, quando foi que se deu esta alteração para os 29, podíamos eventualmente ter feito aquilo que se calhar teria sido o mais indicado, mas que para nós não foi, porque é sempre difícil pôr fora da instituição, digamos assim, utentes que estão connosco há vários anos e com os problemas que a doutora já especificou. Portanto, era ter entregue à Segurança Social, tomem conta, façam o que quiserem. Mas como as pessoas, volto a dizer, não são bonecos para a gente andar a agarrar e manda para aqui, manda para lá, isto não é nada, acho eu. Vimos aguentando continuar a dar-lhes pelo menos o comer. Resultado, o que tem resultado daí é estes problemas financeiros
de passivo
passivo que se tem verificado. Claro.
A vossa instituição tanto serve, no caso, presta serviço a qualquer pensionista, certo? Portanto, desde que vos, entre aspas, batam à porta e vocês tivessem capacidade de resposta, portanto, serviam, portanto, qualquer tipo. A vossa instituição chama-se União dos Pensionistas da Previdência e Segurança Social, mas podia-se chamar Centro Paroquial, Centro Social.
Sim, o nome é o que menos conta.
É o que menos conta para isto, exatamente.
Pois, mas era isso que um esclarecimento em relação. É que nós prestamos, e é o acordo que existe com a Segurança Social, que agora até acabou por ser alargado de uma forma indireta, era com a freguesia de São João de Deus. Mas como a freguesia de São João de Deus se fundiu com o Alto Pina, atualmente é a freguesia do Arieiro, que tem o âmbito de atuação mais alargado por esse motivo.
Certo. Sim, senhor. 17 funcionárias para estes 60, para estes 60 idosos. Quantos sócios é que a instituição tem?
200 e picos.
Mas que pagam uma cota simbólica.
Irrisória. Euro e meio cada um. Claro. Isto é como nos clubes. Muitos sócios, poucos pagantes.
Sim, senhor. Pronto, queria, antes de terminar, queria dizer que, pronto, que anotámos estas preocupações. Não cabe, obviamente, aos grupos parlamentares poder ajudar diretamente, mas obviamente ficamos sensibilizados com a situação e tentar obviamente averiguar esta situação, como é óbvio, é a nossa missão.
Mas pode com certeza fazer passar esta mensagem.
Como é óbvio.
Esta instituição está em situação.
Como é óbvio, então, exatamente, por isso nós é que estamos.
Claro, nós não estamos a atender crianças, porque as crianças também são outra faixa etária que também precisam, mas também têm crianças. Claro. Mas estes são os mais desprotegidos, sem família, né? Que estes são aqueles idosos.
Só prestam serviço domiciliário, né? Apoio domiciliário. Sim,
tínhamos
um centro de dia que já deu.
Aqui, que
quando fechou, já agora? Em que ano é que fechou?
Eu tenho
2010.
Aqui até o acordo de cessão do centro de dia, que nunca foi assinado pela instituição. A direção da altura entendeu por bem que não devia assinar isto, porque era tão aberrante que não justificava assinar isto, e o assinar era mesmo que dar cobertura a uma coisa que era perfeitamente, em nosso entender, era perfeitamente ilegal.
Muito bem, Sra. Presidente, da minha parte.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Paulo Pedrosa. Muito obrigada. Sr. Deputado, só um minuto, só para dizer que, entretanto, também está connosco a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda. Então, peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros da instituição, Sra. Diretora Técnica. Eu, ao longo da vossa exposição, fui dissipando as minhas dúvidas e, portanto, quando a Sra. Doutora fez aí alguns esclarecimentos, portanto, foram resolvendo as minhas dúvidas, e agora, quando o colega do PSD também fez perguntas, também fiquei mais ou menos esclarecido relativamente à situação. Só tinha uma pergunta a fazer, que tem a ver com a questão relativamente à Santa Casa da Misericórdia. Portanto, vocês tinham um protocolo com a Santa Casa e, portanto, digamos, faziam a prestação de serviços para a Santa Casa. E, de repente, deixaram de fazer esse serviço para a Santa Casa e empurraram-vos para a Segurança Social. A minha pergunta é a seguinte. Vocês têm conhecimento de que a Santa Casa esteja a ter este tipo de procedimento com outras instituições, com géneros à vossa, relativamente a estas matérias?
Eu vou dizer o seguinte.
que eu sei, eu devo dizer que fui funcionária da Misericórdia 32 anos. E, portanto, sei que neste momento a Misericórdia de Lisboa também está a fazer algumas alterações, a espírito, a filosofia da Misericórdia de Lisboa também se alterou. Agora, relativamente a instituições que a Misericórdia está a coordenar e cujas verbas tenham sido diminuídas, eu não tenho conhecimento que tenha acontecido. E nós fomos umas instituições, nós, as instituições particulares de solidariedade social, que estávamos anteriormente na Misericórdia de Lisboa, passámos todos para a Segurança Social. Portanto, a Segurança Social ficou a coordenar as instituições particulares de solidariedade social. Se me pergunta se nós sabemos, ou se eu sei, neste momento, se há muitas instituições que estão a passar os mesmos trabalhos, digamos assim, que nós, que estão a fazer exatamente às outras instituições o que nos estão a fazer, eu devo dizer que sim, conhecemos algumas, pelo menos ouvimos dizer que é assim. Que a Misericórdia tenha feito isso aos seus próprios equipamentos, porque os equipamentos da Misericórdia são equipamentos da Misericórdia, como sabe também, portanto, a Misericórdia aos seus próprios equipamentos não vai tirar nenhuma comparticipação financeira. Portanto, nós trabalhamos na Misericórdia, são equipamentos da Misericórdia, não dependem de ninguém, são da Misericórdia, com certeza, para os equipamentos da Misericórdia há sempre dinheiro, porque eles são próprios da Misericórdia. Estas instituições particulares, a Segurança Social, a certa altura, foi quem ficou a superintender as instituições e, portanto, o dinheiro, como todos nós sabemos e ouvimos, não chega para tudo, assim dizem, só que eu considero que, realmente, os idosos é que não têm que ser a fatia tem que ser mais prejudicado. E neste caso, nós defendemos e trabalhamos com idosos, defendemos os idosos, como é evidente.
E a senhora doutora também disse aí que na reunião com a Segurança Social, que lhes disseram, então se o dinheiro não chega para cuidar dos 69, dos 66, então devolvam-nos que nós tratamos ele. Que eu saiba, a Segurança Social tem acordos de cooperação com as instituições.
Não, tem connosco.
Exatamente. O que é que aconteceria, e que também já está a acontecer, a estes idosos, uma vez que vocês viram reduzida a vossa comparticipação do acordo, o que significa, já disseram aí que por uma questão de, digamos assim, de humanidade, de atenção para com estes idosos, que estão na mesma a dar apoio a mais alguns do que aqueles que vos propuseram. Sim. No protocolo. Mas o que é que acontece aos outros? Qual é a situação dos outros 66, porque não é a totalidade, que foram abrangidos pela proposta que vos fizeram? Ficam sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de apoio?
Tal como disse o Presidente, nós temos um protocolo de 29 e continuamos, certo, a dar apoio aos 63. Já tínhamos, nós não deixámos a descoberto nenhum. O problema é que esses idosos que não temos como participação da Segurança Social acarretam à instituição um valor muito pequeno, porque quem paga 25 euros por mês, 24, sem ter nenhuma comparticipação da Misericórdia, como pode calcular, são valores muito pequenos que se traduzem depois nestes déficits que a instituição tem. Porque nós não deixámos de apoiar esses idosos, porque o que disse a doutora Susana Branca é mandem-nos para a Segurança Social, que depois vão ser encaminhados para a Misericórdia de Lisboa. Até aqui, a gente ainda não viu ninguém que tivesse vindo ao nosso serviço pedir, sim senhor, mandem, façam, dirigir os idosos, ou mandem os idosos, ou façam isso para a instituição Misericórdia de Lisboa, assegurar esses idosos. E depois o que nós dizemos, aquilo que eu digo, é que enquanto eles vão e não vêm, e não vão, vão para lá, vão para cá, como o senhor deputado com certeza sabe melhor do que eu, tudo isto leva, tem um tempo em que as coisas não são feitas de imediato. Eu pergunto, onde é que se entregam estes idosos, com quem é que ficam, se não têm família, onde é que se põem, deixam-se à porta de casa, como é que se faz? Nós somos as únicas pessoas, em alguns casos, que entramos na casa destas pessoas. Temos chave para entrar na casa destas pessoas, aqueles que nos deram autorização para isso, porque estão na cama, estão acamados, não se levantam, como é evidente, para nós podermos entrar. Quando digo nós, os funcionários, como é evidente, poderem entrar. Portanto, são pessoas que estão indefesas, e, portanto, se não houver ninguém que lá vá tratar delas, estas pessoas aparecem, como todos os dias, a saber no jornal, aparecem mortos, com certeza, pois se ninguém vai tratar deles, não aparece ninguém para tratar deles, estas pessoas não podem ser entregues à Misericórdia num dia para terem a resposta imediata da Misericórdia no mesmo dia, porque não é assim que os processos decorrem, como toda a gente sabe, tem que ser levado depois à provedoria, tem que ser levado às direções, tem que ser levado entregue às colegas para depois cada um se organizar, porque ninguém vai receber 66 utentes quando já tinham os seus, têm que serem distribuídos, como é evidente.
Pronto, então estou mais ou menos esclarecido sobre as minhas dúvidas. Aquilo que eu vos queria também transmitir é que, como é óbvio, registámos com preocupação os vossos problemas e aquilo que são as vossas preocupações também, e que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós vamos questionar o Ministério da Segurança Social, no sentido de aferir daquilo que são os relatos que aqui nos transmitiram e o que é que o Estado, neste caso a Segurança Social, pensa fazer relativamente a esta matéria, e depois, se em tempo útil ou não tivermos resposta para vos transmitir, transmiti-la-emos para que tenham conhecimento, assim como também se eventualmente nessas reuniões que vão ter agora com a Segurança Social, se o problema se resolver de acordo com aquilo que são as vossas intenções, também agradeço que nos transmitam, porque assim, digamos, temos o problema resolvido e a contendo dos nossos idosos e da instituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a UPPSS, na pessoa do Sr. Presidente, Vice-Presidente e Diretora Técnica. Dizer-vos e pedir desculpa pelo ligeiro atraso, mas que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, obviamente que também está muito apreensivo em relação a toda esta problemática dos idosos e dos reformados que cada vez mais sofrem na pele esta política levada a cabo pelo Governo. As minhas perguntas, e provavelmente devido ao meu ligeiro atraso, e pedindo novamente desculpa, são as seguintes. Quais é que foram as razões avançadas pela Santa Casa da Misericórdia para transferir, portanto, este protocolo para a Segurança Social? E a segunda pergunta seria, se foram quais as razões avançadas pela Segurança Social para reduzir o apoio em mais de 50%? E se foram, se este tipo de explicações foi avançada, ou se vos foi, portanto, se foi... adotada só uma única imposição, portanto, num novo protocolo. Gostaria que, portanto, se me pudessem esclarecer.
Gostaria de esclarecer o Sr. Deputado, aliás, eu já disse no início, mas devido à sua ausência. Quando fomos chamados para assinar o novo protocolo, que não tem nada de novo, a não ser o anexo, porque tudo o que está no protocolo que foi assinado em julho, é igual ao que já existia. Só tinha havido a transferência, que não foi atualizada a nível formal, e só nessa altura é que foi atualizada. O que aconteceu é que, quando fomos convocados, foi para assinar esse novo protocolo, que não tinha nada de novo, como digo. Só que, agarrado a esse protocolo, vinha o tal anexo que tinha aquela redução abrupta, sem qualquer esclarecimento, sem qualquer justificação, que passou dos 66 para 29. A única explicação que se encontra nisto é uma forma de gastar menos dinheiro. E nada mais, quer dizer, porque continuamos a velha história das pessoas que são números, e o que conta são os números, e acabou a conversa. E, portanto, passámos para os 29. Com nossa surpresa, porque de um mês para o outro, como, não sei, já tenho o seu poder com certeza a cópia, passámos de um valor de 15 mil e... de 15.930 para 5.056. E, portanto, isto foi, digamos, o golpe de misericórdia na instituição foi esse. E, portanto, não houve do género de dizer nós vamos atualizar, mas há um anexo e vai haver esta alteração e a justificação para esta alteração é esta ou aquela ou outra. Nada foi feito completamente a seco.
Desculpe, não pode acrescentar o que disse a doutora. Quer, não quer, não.
Ah, sim, pois. Ainda tem mais. É que na altura da assinatura do protocolo, eu quis-me recusar a assinar aquilo. E aquilo que a doutora Susana Branco, por isso eu já disse há pouco, foi das experiências piores que eu vi até hoje, disse pura e simplesmente: meus amigos, querem assinar, assinam. Não querem, não há nada para ninguém. Ficam a zero. E pronto. Fomos encostados à parede e ter que assinar uma coisa com a qual não concordávamos e continuamos a não concordar e que não tem qualquer justificação. Penso que respondi à sua pergunta.
Sim, sim, sim. Podemos então concluir que, e como ainda consegui perceber na sua primeira exposição, os restantes idosos que não estão ao abrigo do protocolo estarão a ser assistidos, estarão a ser cuidados pela instituição, as pensas próprias da mesma instituição, provocando um passivo exorbitante nos valores que, dentro dos valores que nos referiu. E sem qualquer
só
tipo
o
de.
No ano passado, foram em receitas, foram menos 40 mil euros em 4 meses. Portanto, aí é 10 mil euros cada mês.
Estando a instituição nesta altura com muitas dificuldades. Queria dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, portanto, recolheu toda a informação que pretendia através da vossa exposição. Agradecer mais uma vez a vossa presença e faremos tudo para tentar, confrontar o Governo e o Ministério correspondente em relação aqui a esta problemática e ao vosso problema. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais há algum Sr. Deputado que pretende. Sr. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço também desculpa por não ter ouvido a exposição inicial, mas os dias aqui são difíceis, nomeadamente para os grupos parlamentares mais pequenos. De qualquer forma, deu para apanhar a problemática que infelizmente, começa a ser um denominador comum a uma série de instituições. É verdade que as instituições particulares de solidariedade social têm na sociedade um papel importante e, em tempos de crise, ainda mais importante. Muitas delas nasceram por iniciativa das próprias populações, dos bairros, das zonas, por a necessidade de atender a dificuldades, quer na área da infância, quer na área da terceira idade. E eu acho que neste momento estamos perante uma situação em que o Governo descarta para cima das instituições não só responsabilidades que são suas, como também usa e abusa daquilo que chama uma parceria com o setor social e que é muito importante e nós somos várias vezes brindados com uma certa propaganda que é feita em torno disto, aparentando que tudo corre bem. Mas depois, quando no terreno, e com certeza muitas deputadas e deputados aqui presentes sabem isso, nós visitamos nos nossos distritos de eleição ou não muitas instituições e constata-se que as dificuldades financeiras com que se debatem é grande e muitas só funcionam exatamente por a questão, por a solidariedade a começar pelas direções e a acabar muito nos trabalhadores, nos profissionais, que infelizmente são bastante mal pagos porque as instituições não têm como resolver o problema. E, portanto, a nossa visão é que estas instituições devem ser de solidariedade, não de caridade no seu sentido mais nefasto, ou aquilo que nós chamamos de caridadezinha, porque não é nesse país que queremos estar. A solidariedade não é caridadezinha, a solidariedade tem que se fazer de outra forma. Eu acho que, a partir deste momento que aconteceu esta audição e que todos os grupos parlamentares aqui em sede de comissão foram confrontados com este problema, e creio que também é essa a nossa prática, em nome da comissão deve ser questionado o Sr. Ministro. Em primeiro lugar, para pedir alguma explicação lógica, porque se a instituição dava apoio a 66 utentes, porque é que passa por um ato administrativo, ainda por cima, com a natureza que aqui nos relataram, para 29, o que é que teve por base esta situação, onde é que foram buscar este número e porquê? Portanto, é necessário aferir isso, porque, como nos disseram muito bem, As pessoas não são número e não se pode fazer um jogo de números e depois atirá-los ao ar e caem onde calharem, não é? É porque é um pouco disto que se trata. Portanto, eu acho que esta pergunta é absolutamente fundamental. O Governo terá alguma base para ter feito esta alteração ao protocolo? E que base é essa? E, portanto, é uma pergunta que é absolutamente necessária, sob pena de a instituição ser asfixiada, e pior que a asfixia da instituição, porque isso se calhar é o menor, são os utentes, porque não estamos a falar de parafusos ou de outra coisa qualquer, estamos a falar de pessoas. E, portanto, eu acho que, independentemente do que os grupos parlamentares entendam oportuno fazer, tem bastante mais força que, e porque esta audição decorre neste âmbito e não noutro, que seja a própria Comissão a pedir explicações sobre esta situação. Por outro lado, creio que, com certeza, que a instituição está a desenvolver todos os esforços junto do Governo para tentar também perceber esta situação, não é? Nós já sabemos que os acordos de cooperação já são em si, e sofreram cortes, já são em si insuficientes para manter as instituições, muitas vezes com a dignidade que merecemos, que o país merece, que os utentes merecem. Quando então se cortam esses acordos de cooperação em número de utentes, é complicado. E de facto deixam nas mãos das pessoas que lidam no dia-a-dia com as situações a aflição de não ter como acudir, e essa é uma situação dramática. E, portanto, o que eu proponho, e creio que todos os senhoras e senhores deputados estarão de acordo, porque essa também é a prática da Comissão, é que, como resultado desta audiência, a Comissão questione o Ministério para termos aqui também uma resposta, porque estamos perante todos os grupos parlamentares e, portanto, a eficácia parece-me, apesar de tudo, maior se for com este formalismo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Figueiredo pediu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui uma ligeira dúvida. Em 2010, quando vos fecharam o centro de dia, vocês foram objeto de alguma fiscalização, de alguma auditoria, de algum relatório? Portanto, o que é que levou? Porque, vamos, eu não tentei recolher o maior número possível de informação, obviamente porque este caso nos preocupa. Mas dá-me aqui uma nota. Os senhores Ivan estão preocupados com o corte do protocolo, mas onde verdadeiramente a situação passou a ser dramática foi em 2010, quando fecharam o centro de dia, a vossa instituição deixou de ser rentável. Certo? Daí a minha pergunta. Foram objetos em 2009 de alguma auditoria, de alguma inspeção, fiscalização? O que é que levou a esta decisão em 2010?
Nós, durante algum tempo, e nós, durante algum tempo, tivemos a fiscalização ou a coordenação da técnica da segurança social. Passa pelos equipamentos para saber como é que está o equipamento. Claro que o nosso equipamento, eu devo dizer aqui, que é um edifício na cidade de Lisboa, situado na Alameda de Dom Afonso Henriques, que pertence à da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, não tem, como é evidente, todas as condições de um edifício de raiz. Daí, não ser...
Da Segurança Social.
Da Segurança Social, peço desculpa. Da Segurança Social. E, portanto, não tem condições para ter, como qualquer edifício de raiz, todas as condições necessárias para o funcionamento da instituição, tal como se prevê na legislação. Claro que as pessoas dizem, porque tem que ter 5 casas de banho, porque tem que ter um cabeleireiro, porque tem que ter não sei quantos. Ora, aqui nós estamos num edifício que é um apartamento que tem 8 assoalhadas, que tem todas as condições. Fizemos uma montagem de uma cozinha industrial que nos foi obrigado a fazer, fizemos tudo isso, tudo corria às mil maravilhas, tudo estava muito bem, mas como é evidente que não tem uma casa de banho, uma suíte para a técnica, porque também era uma das coisas que estava prevista, um para o médico, outro para aqui, porque não é um edifício de raiz, como é evidente, e não podemos meter Lisboa na petesga.
De qualquer maneira, tínhamos todas as condições necessárias para aquilo funcionar, e funcionou muitos anos. Este edifício, como digo, não é do meu tempo, mas está a funcionar este equipamento desde 1976 ou 77, portanto, há 40 anos que existe este edifício. Depois, uma das coisas que também foi alegado era as questões da acessibilidade. Nós temos, como evidente, toda a gente sabe, um edifício que tem 3 degraus à entrada, um elevador de acesso às pessoas que iam ao centro-dia. Não tínhamos ninguém em cadeiras de rodas nem nenhum deficiente, não foi por isso que deixámos de ir, é que nunca apareceu ninguém. Mas a questão da acessibilidade também era uma das questões que fez fincapé para a Segurança Social, que nós tínhamos que ter o problema da acessibilidade. Estamos num edifício que é a grande maioria parte já das pessoas que compraram os seus apartamentos. Nós temos um equipamento por baixo, que é da Misericórdia de Lisboa, que é o Centro de Acolhimento para Crianças, e somos nós por cima, que somos da Segurança Social. Todas as outras as pessoas, também deve haver 2 arrendamentos, não sei se há 2, estou agora a dizer, não sei, as outras pessoas já são os próprios donos dos apartamentos. E, portanto, que um elevador de escada e tudo aquilo que nós pudéssemos fazer, as pessoas não estão muito interessadas, porque nós sabemos que quem tem a sua própria casa não está agora muito interessado em fazer essas obras de... E, portanto, isso também foi a questão de batalha, que era acessibilidades, mas não podemos pôr deitar os degraus do prédio abaixo, nós não somos os donos do edifício, aquele edifício é da Segurança Social, e lá estivemos estes anos todos com a Misericórdia de Lisboa e continuámos com a Segurança Social, até que um dia a Segurança Social resolveu dizer: olha, fecha-se o centro-dia, com grande pena nossa, com grande pena dos idosos, querem voltar sempre a perguntar quando voltam, e nós a dizer: nós queremos voltar, temos tudo para pôr o centro-dia a funcionar. Gostaríamos muito, e já que estamos nesta comissão parlamentar, eu também queria deixar aqui o meu apelo, 2 apelos que eu queria fazer. Primeiro, que os senhores deputados pudessem saber a razão pela qual nós não temos centro-dia, porque temos todas as condições para fazer, temos uma cozinha industrial que dá comida para os idosos do apoio domiciliário, e portanto estaríamos mais que ninguém interessados em que este centro-dia voltasse, porque temos todas as condições, as pessoas gostavam imenso de estar connosco e tivemos que as mandar embora.
Mas desculpe interromper, mas já resolveram os problemas que levaram ao encerramento do centro, já foram resolvidos?
Não podemos resolver o problema da acessibilidade, senhor deputado. Pronto. Esse é o nosso problema, como é que se resolve esse problema?
Certo.
De resto, temos todas as condições, tudo que está na lei, tudo que existe na lei, está tudo. Nós temos os papéis todos em ordem e esse da acessibilidade não temos. Portanto, se não temos a acessibilidade, mas a verdade é que as pessoas lá ficaram no centro-dia durante anos e anos e sempre lá foram. Agora, se as leis, cada vez que saem, são tão rigorosas e não contemplam aquelas situações cujos edifícios não são de raiz, eu acredito... Eu sei que realmente para aqueles que estão de raiz seja exigido isso tudo, mas àqueles que estão, ao senhor deputado, não se pode pedir a uma pessoa de 70 anos que tenha as mesmas condições físicas de uma pessoa de 30 ou de 20. Isto é o mesmo. Ora, uma pessoa que está lá naquele edifício há tantos anos não pode ter as mesmas condições que tem uma pessoa mais nova. Isto para dizer que quando se é feito de raiz tem que ter umas condições. Quando está naquele... Pronto, a gente... E eu estive, como já disse, na Misericórdia de Lisboa. Fui sempre diretora técnica dos equipamentos da Misericórdia de Lisboa, e a Misericórdia de Lisboa tem equipamentos com muito boas estruturas físicas e tem outros com muito poucas estruturas físicas. O edifício em cima...
Mas concordamos que em 2010 foi aí que começaram com o encerramento do centro-dia, foi aí que
os vossos problemas... acessibilidades, mas eu devo dizer que...
Não, mas foi aí que os problemas da instituição nasceram. Não, já, os funcionários já agora que existiam com o centro-dia e com o apoio domiciliário, vocês na altura, quando encerraram o centro-dia, despediram alguns ou ficaram com eles todos na mesma?
O centro-dia, nós
ficámos com eles todos.
Ficámos com eles todos.
Pronto. Está respondido.
Não... E não implicava.
Era isto que eu ia dizer.
Não implicava mais pessoal.
Pois, mas exato.
Mesmo,
era a cozinha.
Com o
mesmo. Sim, mas é preciso acompanhamento na sala. Mas, Senhora Presidente, estou esclarecido.
Outra coisa, desculpa. A questão das acessibilidades é um falso problema. Porque eu nunca, nenhum dos utentes do centro-dia utilizavam, isto é, necessitavam do que quer que fosse para subir 4 degraus. E depois de subir esses 4 degraus, tinham o elevador. Não eram pessoas inválidas, não se deslocavam de cadeiras de roda, nem coisa nenhuma desse género. Eram pessoas que procuravam o centro-dia para terem alguma movimentação durante o dia e deixarem de estar presos em casa e fazerem movimento. E, portanto, não era 4 degraus que os ia impedir de irem ao centro-dia. Mas foi essa justificação que serviu para acabar com o centro-dia.
Um Muito obrigada. Não sei se pretendem acrescentar mais alguma coisa, mas julgo que foram respondidas todas as questões que foram solicitadas. Posso? Sim, sim. Faz favor.
Eu peço desculpa, ainda queria pedir, já que estou aqui hoje, queria também pedir ao grupo parlamentar, se fosse possível, se uma vez que vão apresentar o problema superiormente, portanto, ao Sr. Ministro, ou quem de direito tem que resolver essa questão, se era possível perguntar, porque nós perguntámos quando nos foi reduzido o número de 66 para 29, se havia alguma possibilidade de fazer uma revisão deste protocolo. E esta revisão de protocolo está na lei, que é feita só ao fim de um ano, seis meses, quer dizer, não, nós pedimos que fosse feita uma revisão, se abrir, pode-se fazer uma revisão para estudarmos a possibilidade de, em vez de ficarmos com 29, ficarmos com 48. A doutora Susana Branco, nessa altura, não estava muito receptiva a isso, disse, depois logo se vê, se também tiverem que fazer uma revisão, ver se há, mas pronto, esta revisão, só poderão remeter mais 3 ou 4. Portanto, 29 passaríamos para 31, devia ser mais ou menos, 3 ou 4 serão isso mais ou menos, e portanto ainda temos que esperar, mesmo para esse 31, ainda temos que esperar quase um ano para fazer uma revisão deste dito protocolo, que foi diminuído de 66 para 29, como já dissemos aqui.
Muito obrigada mais uma vez. Como referi, esta audiência será depois feito, elaborado um relatório e no seguimento daquilo que foi referido pela Sra. Deputada Maria Naiveca, julgo que, uma vez que não estão representados todos os grupos parlamentares, fará sentido que essa proposta vá, uma proposta que aqui efetuou, vá ao plenário da Comissão e mediante isso, se decida lá sobre a questão de colocar ou não ao Sr. Ministro. E mais uma vez, muito obrigada pela presença nesta comissão e desejo as melhores felicidades para o futuro. Muito obrigada.